Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, a homenagem da Contag aos trabalhadores e trabalhadoras rurais pelo 1º de maio.
E mais, você confere as conquistas dos trabalhadores rurais depois da mobilização nacional em frente às agências do INSS.
Contag, na luta pela reforma agrária.
A gente abre o programa de hoje com uma homenagem ao Dia do Trabalho e do Trabalhador, comemorado em 1º de maio.
A repórter Vanessa Montenegro conversou com o presidente da Contag, Manuel dos Santos, que deixou uma mensagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brasil.
Eu, em primeiro lugar, quero saudar a todos os companheiros e companheiras que são trabalhadores e trabalhadoras que nos ouvem através do programa Voz da Contag, dizer para eles que o 1º de maio, na nossa compreensão, é um dia extremamente importante, um dia marco de luta, de busca de garantia dos direitos e, ao mesmo tempo, nos preparar muito de forma eficiente para enfrentar ameaças que são profundas para os trabalhadores, sobretudo no que diz respeito a essa tentativa do empresariado brasileiro, seja ele rural ou urbano, de derrubar o veto da emenda 3 que foi vetada pelo presidente Lula. Vocês todos precisam estar mobilizados, exigindo do seu deputado, do seu senador, aí onde você mora, que ele precisa manter o veto do presidente, porque senão toda a Constituição que determina os direitos dos trabalhadores será, de fato, devastada por essas 3-4 linhas da chamada Emenda 3.
No Brasil, 43 milhões de trabalhadores têm seus rendimentos com base no salário mínimo. Já em dezembro do ano passado, a Contag e outras centrais sindicais iniciaram uma campanha pelo reajuste do salário mínimo em 2007. Cerca de 10 mil pessoas foram a Brasília para participar da terceira marcha nacional do salário mínimo. Os trabalhadores defendiam o aumento de R$ 350 para R$ 420, mas o salário ficou em R$ 380 a partir de abril deste ano. Manuel dos Santos fala sobre o impacto do salário mínimo na economia brasileira.
Eu entendo que o salário mínimo de R$ 380 não foi toda a reivindicação que nós estávamos propondo, mas é, na verdade, o maior salário mínimo dos últimos 25 anos, o que é importante não é só aumentar o salário, mas é sobretudo manter a inflação sob controle, que é o que dá valorização àquilo que a gente ganha e poder se planejar.
A vice-presidente da CUT, coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da Contag, Carmen Foro, fala da importância do dia 1º de maio.
Como todos os anos, o dia do trabalho é um dia de luta para todos nós. A Central Única dos Trabalhadores está mobilizando todas as capitais e mais diversos lugares. E uma das questões que vão estar colocadas para nós é o tema do desenvolvimento, o tema do emprego e da geração de renda no atual contexto brasileiro.
A primeira celebração do dia 1º de maio ocorreu em Santos, litoral paulista, em 1895, por iniciativa do Centro Socialista, entidade fundada em 1889 por militantes políticos. A data foi consolidada como o Dia dos Trabalhadores em 1925, quando o presidente Artur Bernardes instituiu o 1º de maio como feriado nacional. Com Getúlio Vargas, a data ganhou o status de Dia Oficial do Trabalho.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
Milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais foram às ruas no dia 23 de abril para protestar contra os problemas que encontram na hora de recorrer aos benefícios previdenciários. As manifestações aconteceram em 22 estados.
Mais agilidade no agendamento eletrônico. Manutenção dos direitos previdenciários dos assalariados rurais que trabalham em regime de curta duração. E a liberação integral dos recursos previstos para o INSS foram algumas das reivindicações.
A repórter Angélica Córdova acompanhou a mobilização e tem mais detalhes.
Dona Joana Ferreira tem 58 anos. Ela é agricultora familiar do município de São Sebastião, em Goiás. Apesar da lei garantir aposentadoria para trabalhadoras rurais a partir dos 55 anos, Dona Joana ainda não recebe o benefício. Ela deu entrada na documentação em um posto do INSS há 2 anos. Em meio a informações confusas, O órgão argumenta que ela não contribuiu para a Previdência, mesmo apresentando a declaração e reunindo provas que comprovam sua atividade rural, o que, de acordo com a lei, seria suficiente.
Lá no sindicato aparece o nome das pessoas que já estão há 4 anos na lista lá para entrevista, sabe? Que está há 4 anos, 5 anos, 3 anos. Aí diz que o meu ainda vai vir, porque o meu só tem 2 anos.
Para piorar a situação, Dona Joana e seu marido não estão mais produzindo. Com problemas graves de saúde, ele foi proibido pelos médicos de trabalhar. Mesmo com laudos médicos indicando aposentadoria, ele não consegue acessar o benefício. Há 1 ano, os dois vivem apenas de doações. Dona Joana diz que está descrente quanto ao seu futuro.
A gente é tão esquecida por esse pessoal grande aí, que ele só faz pisar na gente. A gente lá embaixo não vale nada. O pessoal da roça que trabalha debaixo do sol, da chuva e doente ainda, sem poder comprar remédio, e eles não dão valor.
As queixas de Dona Joana são as mesmas de milhares de trabalhadores rurais em todo o país. Excesso de burocracia, falta de regras claras para acesso à aposentadoria, filas intermináveis nas agências do INSS. Tudo isso dificulta a vida dos trabalhadores na hora de recorrer aos benefícios. Para manifestar contra essa situação, milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais de 22 estados foram às ruas no último dia 23. Ocupações nas agências do INSS, audiências com autoridades e panfletagem para a população foram algumas das atividades do dia.
As mobilizações dos trabalhadores nas agências do INSS já surtiram efeito. O Ministério da Previdência publicou uma portaria que regulariza a situação dos assalariados e assalariadas rurais de curta duração.
Eles estavam sem cobertura previdenciária desde julho de 2006. A medida provisória que tentou solucionar a situação não teve alcance porque apresentou problemas na redação.
A partir de agora, volta a valer a orientação anterior para os trabalhadores rurais de curta duração. Mulheres a partir dos 55 anos e homens a partir dos 60 anos podem se aposentar com a comprovação de atividade rural sem a necessidade de ter contribuído individualmente.
A repórter Angélica Córdova tem mais informações sobre as conquistas dos trabalhadores.
A semana de 23 a 27 de abril foi marcada por muitas negociações com o governo. Na segunda-feira, a CONTAG se reuniu com o presidente do INSS, Valdir Simão, representantes dos Ministérios da Previdência e do Planejamento. Para a secretária de Políticas Sociais, Alessandra Lunas, uma das maiores conquistas foi a publicação da portaria que regulariza a situação dos assalariados rurais de curta duração. Cerca de 3 milhões e 500 mil trabalhadores rurais trabalham sem carteira assinada. Alessandra comentou a portaria.
O acordado é exatamente cumprir tudo da forma que a gente vinha fazendo, que é a comprovação da atividade e trabalhadores estarem simplesmente comprovando a atividade até julho de 2008 para acessar o benefício de aposentadoria. A CONTAG deverá estar encaminhando para os municípios, para as nossas federações, algumas orientações após essa publicação e também a normatização por parte do INSS, inclusive orientando como que deve ser encaminhada a fundamentação da declaração do sindicato nessa questão.
O Ministério da Previdência se comprometeu em participar do grupo de trabalho interministerial que discute a situação do trabalhador rural de curta duração. Outro ponto fundamental da mobilização foi pedir mais agilidade nos atendimentos. Em muitos casos, na opinião da CONTAG, o agendamento eletrônico agravou a situação. Alessandra lembrou que na Bahia, os atendimentos são marcados para 2008. No Piauí, há mais de 9 mil pessoas na fila de espera. Para solucionar este problema, o INSS vai fazer um levantamento dos pontos mais críticos e fazer uma força-tarefa para acelerar o atendimento. Para isso, será necessário que o Ministério do Planejamento libere os recursos do orçamento previstos para o INSS.
Então, realmente, uma boa briga que está comprada aí. Acho que a mobilização desencadeia esse processo de resolver essa situação. Eu acredito que a gente, até o grito da terra, consiga, de fato, ter resolvido isso.
O representante do Ministério do Planejamento, Geraldo Diniz, disse que o órgão fará todo o possível para atender as demandas do INSS. Segundo o presidente do INSS, Valdir Simão, nos próximos meses o órgão vai realizar um concurso público para a contratação de 10 mil servidores. As convocações serão gradativas até 2010. 2 mil aprovados devem ser convocados ainda em 2007. O Ministério da Previdência também se comprometeu em negociar com o presidente Lula um regime de urgência constitucional para o projeto de lei 6852 de 2006. Esse projeto estabelece regras claras para a aposentadoria dos rurais. Com regime de urgência constitucional, os parlamentares ficam obrigados a apreciar o projeto, pois ele obstrui as votações da Câmara dos Deputados. Diante dessas garantias, Alessandra Lunas avaliou as mobilizações.
Eu acho que já começa a surtir efeito a mobilização de segunda-feira, né? A diferença que faz na agilidade das coisas quando os trabalhadores vêm para o grito de fato. A mobilização, para nós, superou todas as expectativas dos estados que colocaram trabalhadores que vieram para a rua, que ajudaram nessa negociação, o que demonstra de fato que os nossos trabalhadores estão aí também preocupados com a situação e acho que a gente começa a fortalecer e marcar a presença nesse debate que está sendo colocado para a Previdência Rural em 2007.
Alessandra Lunas reforçou que as negociações com o governo federal do dia 23 de abril deram início às atividades do Grito da Terra Brasil 2007.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Dando prosseguimento à nossa série sobre as pautas do Grito da Terra Brasil, vamos destacar hoje as reivindicações da Secretaria de Políticas Sociais. Além da Previdência, há demanda sobre educação, saúde, proteção infanto-juvenil e políticas para a terceira idade.
A repórter Angélica Córdova conversou com a secretária de Políticas Sociais, Alessandra Lunas, e tem mais detalhes sobre a pauta do Grito da Terra.
Melhoria no acesso dos trabalhadores rurais a todos os níveis de educação, aplicação imediata das diretrizes operacionais para educação básica nas escolas do campo, formação de professores, promoção de seminários e eventos para discutir o tema. Essas são algumas das demandas do movimento sindical para a educação neste Grito da Terra, que começa no dia 21 de maio. Na pauta, questões como o fortalecimento do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, e a criação de um programa semelhante voltado para outros públicos do campo, agricultores familiares e assalariados. Alessandra Lunas destaca como uma das principais reivindicações a criação da Secretaria Nacional de Educação do Campo.
Nós entendemos que a prioridade que o Ministério da Educação tem dado ainda é muito pequena para a pauta da educação no campo e que a gente, nesses próximos 4 anos, espera, de fato, que o governo se estruture para realmente fazer uma diferença nesse projeto, nessa diferença pedagógica que as escolas do campo precisam, também na estruturação, nessa coisa toda que está colocada no debate da educação do campo.
Na pasta de políticas sociais, também há reivindicações nas áreas de saúde e terceira idade. A CONTAG exige o cumprimento do Estatuto do Idoso e quer que a questão do transporte interestadual gratuito seja definitivamente regulamentada. Outra demanda é que o Banco Central, a Federação de Bancos, o Ministério da Previdência e a Promotoria Pública façam um trabalho conjunto para estabelecer regras para os empréstimos consignados para os aposentados. Entre as medidas sugeridas estão a proibição do empréstimo por meio de procuração e a extinção dos agenciadores de crédito. A CONTAG também aproveita o Grito da Terra para pedir a aprovação da Política Nacional de Saúde do Campo e da Floresta. Outra demanda é que até 2008 o Ministério da Saúde realize uma pesquisa sobre a saúde da população rural.
Nós precisamos saber como é que está o acesso dos trabalhadores rurais ao Sistema Único de Saúde. E hoje, infelizmente, os dados a nível nacional não fazem o recorte da área rural, porque é esses dados que geram políticas públicas de saúde e é assim que a gente vai poder melhorar o acesso dos nossos trabalhadores.
A CONTAG também pede apoio do Ministério do Desenvolvimento Social para ações estratégicas visando a proteção infanto-juvenil.
Pelo fim da violência no campo.
A presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará, Maria Joel, foi vítima de mais uma tentativa de assassinato no último dia 24 de abril.
Luiz Gonçalves da Silva e Antônio de Jesus foram contratados para matar a sindicalista, mas foram presos pela Polícia Civil na manhã do dia 25 de abril.
Maria Joel conversou com a equipe da Voz da CONTAG e contou como foi abordada pelo pistoleiro.
Pois é, aconteceu que essa pessoa que procurou, segundo ele, tinha sido contratado para me matar, mas ele conhecia o meu trabalho na cidade e, segundo ele, eu não merecia morrer, né? Então, procurou e fez uma proposta, um valor de R$300, se eu lhe desse esse dinheiro, né, que da qual ele tinha exigido, ele poderia ir embora e não acontecer nada e sumir da cidade, né? Mas se caso ele não fizesse o trabalho, segundo ele, ele pagava com a própria vida.
Maria Joel procurou a delegada Daniele de Souza, que é de Belém, mas estava visitando Rondon do Pará. Daniele orientou Maria Joel a dar o dinheiro para o pistoleiro desde que ele revelasse o mandante.
A delegacia armou o cerco para prender o pistoleiro, que voltou a se encontrar com a sindicalista no dia seguinte.
E ao passar o dinheiro, ele falou, né, que era o Delção, né, o José Décio Barroso Nunes, que tinha contratado ele para me executar no valor de R$2.000. E os policiais fizeram a prisão dele ao sair da minha sala, dentro do sindicato. E aí estão presos, já foram ouvidos por um delegado da Polícia Civil, da Regional, e vão ser conduzidos para Belém.
Delção foi acusado de ser o mandante do assassinato do companheiro Dezinho, no ano de 2000, mas o processo contra ele foi arquivado no ano passado.
O juiz José Haroldo Silva da Fonseca, de Rondon do Pará, alegou que não havia provas suficientes para incriminar Delção. Diante disso, Maria Joel desabafou.
Assim eu espero que a justiça procure de fato apurar mais essa tragédia, eu posso dizer, né? Porque mais uma vez eu escapo da morte. E agora o nome que aparece é do principal acusado na morte do meu esposo, né?
Maria Joel continuou sob proteção da Polícia Militar do Pará.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
Vitória da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do município de Caroebe, em Roraima.
Após 16 dias de negociações, a ocupação na sede do INCRA em Caroebe resultou na liberação dos recursos de habitação e apoio às 300 famílias do projeto de assentamento Jatapu. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
As 300 famílias receberam os recursos e os materiais nos dias 23 e 24 de abril. 120 famílias receberam R$5.000 cada uma para habitação e 180 famílias receberam o valor de R$2.400 para infraestrutura de plantio de apoio. O presidente da Federação de Roraima, Luiz Carlos Gomes de Lima, conta que os trabalhadores estão contentes com as conquistas, mas ele questiona a demora do INCRA.
Eu não diria que essa morosidade seja culpa do governo federal. Eu diria que essa morosidade seja pelo sistema e pela constante troca de superintendência do INCRA em Roraima. Você tem uma ideia, nós tivemos uma ocupação no INCRA pela questão dessa quantidade de troca de superintendente.
O presidente da Federação, Luiz Carlos Gomes de Lima, também explica as vantagens na regularização do pagamento dessas famílias.
Eles agora estão livres para poder ter acesso ao PRONAF, que é um crédito também do governo federal para a agricultura familiar, e estão aí abertos a qualquer linha de crédito que eles desejarem para desenvolver suas propriedades. Né?
Para o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, essa mobilização é a estratégia para o avanço da reforma agrária, para o fortalecimento da agricultura familiar e das conquistas dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais do Brasil.
O que aconteceu em Roraima é um exemplo para todos os outros estados brasileiros que nós precisamos, principalmente nos próximos anos, nos organizarmos, nos mobilizarmos ainda mais, fazer a pressão necessária, seja no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, a nível local, a nível estadual, a nível nacional, para implementarmos um projeto de desenvolvimento no campo com sustentabilidade e com inclusão social. E para isso precisa de fazer permanentemente processo de mobilização. Dessa forma, nós acreditamos que outras conquistas virão, tanto no estado de Roraima, quanto todos os estados brasileiros.
Após a ocupação na sede do INCRA pelos 600 trabalhadores e trabalhadoras rurais, o Instituto encaminhou uma procuradora com a proposta de pagar as famílias aos poucos, mas o grupo não aceitou. Diante da negativa dos ocupantes, o INCRA mandou 3 equipes para iniciar o pagamento dos recursos pendentes. Com isso, foi finalizada a espera de mais de 10 anos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do assentamento Jatapu, município de Caroebe, em Roraima.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
a CONTAG participou entre os dias 18 e 20 de abril do Encontro Internacional de Campesinos e Pescadores Artesanais.
A reunião aconteceu na ilha de Chiloé, no Chile. A repórter Angélica Córdova conversou com o secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock, e tem mais detalhes.
Representantes de 15 países participaram do evento. Para Alberto Brock, o encontro foi importante porque uniu a luta de camponeses e pescadores artesanais. Durante o encontro, os participantes conheceram experiências de organizações de pescadores e camponesas do Chile. O secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock, falou da importância do encontro.
Esse grande objetivo desse evento internacional, que foi discutir os problemas que a nível mundial, que a nível nacional, a nível local, temos em comum entre os pescadores artesanais e os nossos agricultores familiares, os nossos ribeirinhos. Foi um encontro histórico, um encontro que envolveu em torno de 10 a 15 países, principalmente da América Latina, e que teve um marco histórico mundial muito importante.
Ao final do encontro foi elaborada a chamada Carta de Chiloé, que servirá como um guia para as organizações de trabalhadores rurais. Alberto Brock explicou o conteúdo do documento.
É um documento muito importante, que denuncia situações, aponta rumos, é um documento muito, muito importante. Esse vai ser entregue a governos, vai servir como orientação para as entidades para os próximos anos, vai ser divulgado internamente nas nossas entidades, colocado no site.
A Coprofan, coordenadora de produtores familiares do Mercosul, aproveitou o encontro em Chiloé, no Chile, para fazer sua reunião da mesa diretora. Representantes das 11 organizações-membro aprovaram o plano de ação da Coprofan em 2007. Esse plano é resultado de uma reunião que aconteceu em fevereiro na sede da CONTAG.
O trabalhador é importante, sempre tem o seu valor. Reconhecimento digno merece o trabalhador, e justa pelo suor para acabar sua dor.
Não aceite falsas promessas e não se deixe enganar. Assim a escravidão poderá se terminar. E se algo der errado, procure denunciar.
Quem os fiscais do trabalho vem logo pra lhe salvar. O gato não tem poder se o trabalhador se cuidar. Vai com a ajuda de todos a escravidão acabar.
Ajude a combater o trabalho escravo.
Fique esperto para não virar um escravo.
Trabalho escravo.
Vamos abolir de vez essa vergonha.
O Brasil corre o risco de perder, no próximo ano, a parceria com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, no combate ao trabalho escravo. Isso porque a OIT alega não dispor de recursos financeiros para dar continuidade ao projeto iniciado em 2002, no valor de US$ 1.700.000.
A CONTAG, que apoia a luta contra esse crime, teme que com o fim da parceria haja mais abuso por parte de fazendeiros e empresários, além do retrocesso na erradicação do trabalho escravo. A repórter Vanessa Montenegro traz mais informações.
A previsão de gastos da OIT com a fiscalização do trabalho escravo neste ano é de R$ 4.600.000. O secretário de Assalariados e Assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas Filho, explica a importância da continuidade da parceria governo e OIT, que entre 1995 e 2007 libertou 21.300 trabalhadores.
As notícias de que essa parceria deve acabar, na verdade, ela pega a gente de surpresa. E nós da CONTAG estamos assim extremamente aborrecidos, porque nós contávamos com esse ano de 2007 para 2008, com ampliação do trabalho e não com o rompimento desse trabalho. Isso é um grande prejuízo para o Brasil. Os dados têm provado que o trabalho escravo no campo tem aumentado e que o latifúndio ele tem, mesmo com toda a ação de fiscalização, o latifúndio ele tem, inclusive, em alguns casos, sendo reincidente. Então, esse não é o momento de voltar atrás, mas sim de dar passos à frente, avante.
No início do ano, o então ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, e o secretário de Direitos Humanos, Paulo de Tarso Vanucci, enviaram uma carta ao Itamaraty, pedindo que o chanceler Celso Amorim interceda junto à OIT para que a parceria não seja cancelada. Mas o governo ainda não obteve resposta.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
Atenção idosos e idosas do campo. Começou no dia 23 de abril a campanha de vacinação contra a gripe para pessoas com mais de 60 anos de idade.
A campanha nacional de vacinação do idoso, que este ano tem o slogan Fique ativo, vacine-se contra a gripe, segue até sexta-feira, 4 de maio.
Portanto, não esqueça, vá ao posto de saúde mais próximo da sua casa e não deixe de levar o cartão de vacinação.
Só não pode receber a vacina quem tem alergia a ovo. Em caso de dúvidas, ligue para o 0800-61-1997. Repetindo, 0800-61-1997. A ligação é de graça e pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
3 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais das carvoarias do Piauí participaram nos dias 19 e 20 de abril, no município de Floriano, da primeira Convenção Nacional dos Trabalhadores Rurais na Produção de Carvão.
Durante a convenção, ficou definido, entre outros pontos, o piso salarial de R$ 455,00, retroativo a 1º de abril. A repórter Vanessa Montenegro tem os detalhes.
Além do salário fixo em carteira, os trabalhadores conquistaram o direito de participação dos lucros das empresas em algumas atividades. Também durante a convenção, o setor patronal se comprometeu a não deixar que aconteça mais trabalho escravo e infantil nas carvoarias. E os carvoeiros ficaram alertas em fiscalizar esse crime. O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas Filho, participou das reuniões nos dois dias no município de Floriano. Ele afirma que os trabalhadores ficaram contentes com a negociação de um setor que ainda não tinha nada convencionado.
Então isso é muito positivo para o movimento sindical, porque é um processo educativo, onde as pessoas também, além de participar, elas aprendem e ensinam também, claro, suas experiências. De um modo geral, o movimento sindical do Piauí está de parabéns, porque busca organizar a relação de trabalho num setor novo, que não tinha nenhum tipo de organização. E eles fizeram um esforço coletivo aqui junto com o Contag para que esse setor daqui para frente tenha regras bem claras estabelecidas numa convenção. Então isso é um trabalho extremamente gratificante, gente que sai de longe, mas que é gratificante pelo compromisso que eles estão realizando aqui hoje junto conosco.
E no próximo programa, a gente divulga o resultado da Convenção Coletiva dos Canavieiros do Estado de Goiás, que acontece nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril em Goiânia.
Começa agora o Boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no boletim desta semana...
Mais da metade dos conflitos agrários do Brasil acontece na Amazônia. Na pergunta do trabalhador, saiba o que o patrão tem que oferecer se você precisar comer no seu local de trabalho.
Saiba também o que é o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo.
Mais da metade dos conflitos agrários do Brasil acontecem na Amazônia, onde a mobilização social é menor.
A CPT publicou nesta semana o relatório Conflitos do Campo, Brasil 2006. O relatório é anual e traz vários dados sobre a violência contra os trabalhadores rurais.
Uma boa notícia é que a soma dos conflitos por terra, água e trabalho no campo diminuiu. No ano passado, foram 1.657 conflitos, enquanto em 2005 foram 1.881.
A CPT mostrou que nas regiões com mais mobilização de movimentos sociais, como Sul e Sudeste, o índice de violência é menor, se comparado ao da região Norte, onde existe menos mobilização.
De todos os conflitos de terra do ano passado, quase a metade deles aconteceu na Amazônia. Outro destaque é que de 2005 para 2006, o número de trabalhadores presos por causa de conflitos agrários, por exemplo, cresceu de 261 para 917. Apesar de uma pequena melhora, a CPT considera que pouca coisa mudou em 2006. Para melhorar a vida do trabalhador rural, ela defende a transformação social. Hoje, a situação que provoca o conflito no campo continua sendo a mesma.
A concentração da propriedade nas mãos de poucas pessoas, por exemplo, e a defesa da propriedade acima de qualquer direito, inclusive da vida, continuam. Também continua na mesma a impunidade contra os poderosos.
pergunta do trabalhador.
Se eu tiver que comer no trabalho, o que, que o patrão tem que oferecer?
O empregado que está nas frentes de trabalho, longe de casa, não pode ter desconto no salário por causa da alimentação. A comida servida deve ser saudável e farta. E se houver cantina, os produtos vendidos devem estar de acordo com os preços da região. O patrão também deve oferecer locais apropriados para servir ou preparar as refeições, com mesas, cadeiras e água potável.
Escravo! Nem pensar!
Hoje você vai saber o que é o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Esse plano foi lançado em 2002 e reúne 75 medidas que deverão ser cumpridas pelo governo federal, Congresso, Justiça, Ministério Público, além das entidades da sociedade envolvidas no combate a esse crime. O conjunto das ações tem como objetivo ampliar as medidas de prevenção, fiscalização e punição do trabalho escravo.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagens de Berê Tenório e Beatriz Camargo e textos de Fabiana Vesali. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal. Tenha uma boa semana.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais pela passagem do Dia do Trabalho.
A música é Cidadão, de Lúcio Barbosa, na voz de Zé Ramalho.
A gente se encontra na semana que vem.
Até lá.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar.